Oi!
Café?
Café com quê?
Café com Dungeon!
Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e alguém botou alguma coisa no meu drink, mas eu estou bebendo ainda assim. A gente vai falar hoje da Rio by Night, que marcou época no Rio de Janeiro, né? As lives de vampiro que rolavam lá e ainda tá rolando. Então a gente vai falar com a galera que organizou isso, que criou isso, que vivenciou essa fase aí importantíssima do RPG carioca e nacional. Então eu tô aqui com o Pedro Borges, que tá sempre aí, né? O Daniel Braga também e o Alexandre Campos. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, mas antes eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$5. Você paga um cafezinho pra gente, ajuda a manter o podcast, participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda ganha conteúdo extra, né? Então, picpay.me/cafecomdungeon, torna-se um assinante. Bem-vindo, Pedro Borges.
Fala, gente. Tudo bom? Tranquilo?
O que tá bebendo aí, meu camarada?
Eu tô tomando um cafezinho aqui que eu descongelei 25 anos guardado aqui na geladeira, só pra gente poder sentir um pouquinho mais o gostinho do que foi na época, né? Poxa, sensacional. Eu vou falar um pouco, tentar falar um pouco menos dessa vez, porque eu queria dar mais espaço pro Campos e pro Daniel Braga. Para quem não sabe, nós três fomos os organizadores do Rio by Night, que começou lá para volta de 96 e fez muito sucesso. E teve uma reedição recente tocada pelo Daniel, sacou? Mas, cara, vamos lá, tem muita coisa boa para falar.
E a gente tá aqui também com o Daniel Braga, bem-vindo, cara.
E aí, gente, tudo bem? Eu tô tomando essa, acho que só o Campos vai saber, uma sangria da Boate Cartago,
pra relembrar os tempos de Rio by Night.
Eu também com o Alexandre Campos, como eu falei. Bem-vindo, cara.
Obrigado, Daniel, obrigado. Tudo bom, Pedro, Borges? Eu vou tomar uma sangria dessa com o Daniel Braga, porque essa realmente é histórica, né?
É atrás disso aí que eu tô, rapaz. Eu quero saber dessas histórias aí de Rio by Night. Bom, primeiro, cara, eu acho que a gente pode dar um passo atrás, voltar lá para os primórdios. Como é que surgiu isso aí?
Era uma vez um bando de garoto disposto a jogar Vampire. Na época era um RPG novo, né, de horror pessoal. A gente está falando de uma história que começa lá em algum lugar de 95, 96. E todos nós, a gente já se conhecia, né, de outras mesas de RPG, de grupos juntos. Alguns de nós éramos amigos entre si, já jogávamos juntos durante muitos anos. E começamos a desenhar uma história, né, de vampire baseada no Rio. Essa história, na verdade, teve, sei lá, 10, 15 mãos. A gente tá aqui os três só, mas tem uma galera que pensou isso junto com a gente. E começou assim, começou criando um cenário. Ajuda aí, Pedro, como é que foi o teu começo do cenário com o Lúcio, com o Nicole, com essa turma toda que ajudou?
Naquela época não existia rede social, né? Então a forma como as pessoas faziam para se encontrar eram nos eventos. E no Rio de Janeiro em especial, a gente tinha muita sorte, porque a Esther, das Biterias de Bis Bárbaras Magias, fazia lá anualmente o RPG Rio, que muitas das vezes aproveitava algum convidado internacional de RPG de São Paulo, mas sempre tinha um evento, né? Então você tinha o evento durante o dia, e aí juntava a galera para beber depois do evento em si. Esse é o ambiente em que surgiu de verdade o conceito do vamos se juntar para fazer um live, né? Porque acho que um ano antes, dois anos antes, o Barkenhagen já tinha passado pelo Brasil, feito o que dizem que foi o primeiro live, né? Então as pessoas conheciam, estavam interessadas, estavam começando a conhecer o Vampire, mas só depois é que isso aconteceu efetivamente. O Campos, ele chegou a entrar depois, mas para o início da história, quem começou primeiro nisso, né? Os primeiros doideiras foi com o Daniel Braga, e o Daniel, né, Daniel?
É, a gente começou, tinha o Lúcio também que estava junto, né? A gente vinha de um grupo que tinha acabado de fazer um live de DC, né, a Noite do Coringa, e um pouco antes eu tinha conhecido o Pedro Borges num live de Vampire, mas era um desses lives que as pessoas faziam que não era um evento contínuo, né, era um evento one shot.
Eu acho que no começo era live era sinônimo de quase sempre ser sobre vampiro. Esse de DC já foi um pensamento fora da caixa. Porque eu lembro que quando o Steve Jackson veio pro Brasil, quando ele passou pelo Rio em 93, inventaram uma festa que tinha uma coisa meio que pseudo-live, em que as pessoas jogavam purpurina, parecia que tinha mordido, né? Então já existia uma ideia, um pessoal que se juntava pra fazer festa, eventualmente jogos que juntavam muita gente.
A gente criou esse grupo, né, Pedro? O clã, né, que foi o grupo que levava, a gente levou a Noite do Coringa mais uma vez no Rio, levou pra Londrina, e aí o Deldeb entrou em contato com a gente por dois convites que ele mais ou menos tinha recebido ou feito, né, que era um com os dois grupos que jogavam lives contínuos nos Estados Unidos, né, que era The Camarilla e o One World by Night. É aí que o Campos entra na história.
Aí vocês têm uma memória, vocês têm uma memória prodigiosa.
Pô, você lembra quando eu te conheci num lugar que não existe mais, que é um restaurante de uma pizzaria que tinha na frente do prédio da gibiteria. Não vou falar o nome da pizzaria, se bem que ela faliu, né?
Enfim. Pô, tô te falando que ele tem uma memória fabulosa. Mas foi assim mesmo, cara. Foi a gente tinha esse cenário no Rio sendo desenhado e várias ideias, né? Várias ideias que depois viraram uma grande história. A verdade é que eu falo isso porque, cara, foram tantas pessoas com tantas ideias. A gente depois ganhou a honra, né, de ser tratado como os caras que fizeram, os caras que fundaram. Coisa nenhuma, bobagem. É a história de 15, 20 pessoas geniais que a gente costurou, entendeu? Na verdade, foi essa grande sacada. E eu acho que foi por isso que foi sucesso, cara. Porque A grande sacada era a realidade dos personagens, sabe, Balbi? Os personagens do By Night, cara, eram de verdade, sabe? Cada um deles tinha ali uma história que se encaixava com a personalidade do jogador e o negócio funcionava incrivelmente bem dentro do jogo. Mas esse negócio do Deldeb foi isso mesmo. Ele tinha duas organizações, ele era o representante da Camarilla no Brasil, né? Ele tinha o uso da marca e fazia exploração comercial disso. E a gente trouxe os modelos de história entre cidades integradas, né? Isso parece maneiro falando, mas na real dava um trabalho desgraçado. O negócio dava problema pra caramba.
Agora, cara, voltando no cenário do Rio de Janeiro nessa época, não tô falando necessariamente da sociedade vampírica, mas a do mundo real. O que tava rolando no Rio? Como é que era? Tipo, era o quê? Um contexto de vocês irem direto pra night mesmo, falando no sentido de ir pra festa? É, já era um contexto da galera saindo pra noite, pra, enfim, pra zoação, pra sair pra zoeira? É, e aí foi natural juntar RPG com isso? Como é que foi esse processo aí?
Tem um acréscimo, acho que bem óbvio, que marcante, que é o seguinte: o RPG até o Vampire, ele era uma coisa eminentemente masculina. Não tinham jogadores mulheres, né? Eu acho que quando surgiu o Vampire, ele surgiu como uma quebra de paradigma, não só como proposta de jogo, mas como a forma de que você vai encarar com essas pessoas, como é que funciona. É o jeito do pessoal, o grupo, né? E a gente conseguiu, em função disso, juntar um pessoal que, poxa, nessa idade tá todo mundo já querendo se pegar, ainda tem esse tema do vampiro. Cara, é óbvio que isso é um pretexto que a gente aproveitou para tentar amarrar toda uma série de trabalhos que ficaram ótimos. E que agora a gente tem essa confirmação, a gente é live com mais de 100 pessoas. Por muito tempo, o normal eram 70 pessoas.
A gente teve um live de 120, que foi aquele live com o pessoal dos Senhores do Caos, no Rio. Eu contabilizei 120 jogadores.
A gente no Rio, nessa época, mais de uma live acontecendo, né? Tinha outras organizações pontuais que apareciam, volta e meia rolava um convite, ah, tem uma live aqui rolando. Eu perguntava, pô, mas é o Rio By Night? Não é, é outra coisa. A gente teve um cenário que rolou, assim, com coisas paralelas. Agora, uma coisa que eu lembro é que sempre os caras falavam assim, ah, não, mas aqui é meio panela, aqui é meio ruim. Como é que vocês faziam nesse grupo de cento e poucas pessoas, assim, pra, pô, porque vocês, de fato, você falou, pra ter um sucesso desse, você precisa incluir todo mundo, né? Só tem sentido um cenário grande e amplo, assim, quando você inclui a galera. Como é que você fazia pra dar atenção pros personagens? Como é que era essa organização? Que deve ser infernal mesmo, né? Como é que era essa parte hard, assim, da organização de vocês?
Eu tinha muito pouco acesso à internet na época, assim. Pra conseguir escrever a história com o Pedro, demorou pra caramba, né? E o Campos ficava muito mais nessa parte de organização, né, pelo motivo óbvio, né, da Treus, né, e eu só fui tomando contato com isso um pouco depois, mais ou menos um ano e meio depois.
Vou contar uma coisa meio repensada, tá, porque, enfim, esse negócio era mais instintivo na época do que toda a nossa capacidade de planejamento 25 anos depois. Mas, na verdade, o que a gente fez ali, Bob, foi o seguinte: primeiro, a gente tinha esse tal desse cenário central. Era uma história, um metaplot, uma história que aceita outras histórias dentro dela. E isso era muito, muito bem criado e muito bem mantido, principalmente pelo Daniel e pelo Pedro Borges, que encaixavam cuidadosamente cada personagem novo, cada player que chegava, fazia lá sua história, e eles encaixavam dentro da nossa teia. Né? E a gente tinha jogadores que tinham a consciência de que, né, embora fosse um jogo de Vampire, que, portanto, muitos personagens, sei lá, se conheciam há 40, 50, 100 anos, né? Afinal de contas são vampiros, a gente encaixava um player novo naquela história e aquela história se refazia, né, se retroalimentava de todo mundo que chegava. Isso dito assim parece bem mais fácil do que era, na verdade. Mas a segunda coisa que a gente fazia era o seguinte: a gente tinha três pessoas assim caridosas, entendeu? Adriana Almeida, o Leandro Bucol e o próprio Daniel, que faziam quase catalogação de cada personagem e dos seus vínculos históricos. Então, na época, a gente, antes de um live, conseguia... Tinha jogador, cara, que se a gente desse plot era desperdício, porque o cara ia criar 15 durante o live mesmo, não tinha que se preocupar com ele. Mas para o resto todo, a gente tinha em todo live três ou quatro, né, ganchozinhos de plot, de história, para esses personagens trabalharem em cada live ou em cada evento. A gente também fazia toda semana uma reunião física, porque não éramos três narradores, éramos uma dúzia, sei lá. No momento em que mais narradores tinham, acho que literalmente éramos 12, né? Porque é enorme esse negócio, né? E toda semana tinha ali uma mesa de jogo, um jogo, né? Na época era o Mirk, né? Mas enfim, um jogo ali no chat. A gente interagia toda semana e fazia live quase uma vez por mês. Eu acho que em 96 e 97 a gente fez aí 12 lives no ano, com certeza.
E tinha os encontros no museu, né? No Museu Histórico Nacional, né?
Verdade, tinha museu no sábado, todo sábado tinha encontro no museu, pelo menos um de nós, normalmente todos estavam lá, interagia as histórias dos personagens, aceitava gente nova. Porque o Daniel tá contando que teve 120 pessoas num live. Na época em que teve 120 pessoas no live, tinham 150 personagens, entendeu? Tinham 150, né, jogadores que tinham personagens ativos. Era muita coisa, muita história e muita gente disposta a fazer acontecer.
O Balbi estava perguntando em relação a como lidar com essa multidão. É um caos, cara. Entenda que, realmente, por mais que a gente fizesse um esforço, era uma energia vital que a seleção natural, a forma de se destacar dentro desses universos de 120 pessoas, acabava sendo pelo próprio carisma do jogador.
Tinha uma forma que tinha sido pensada, que hoje eu olhando, eu acho ela maravilhosa. Que assim, cada coterie, porque os vampiros eles se organizam em coterie, né? Cada vitória azul como círculo. Teria uma pessoa dessa coterie que seria o narrador desse grupo. Então, 5 ou 6 jogadores teriam um narrador. O pessoal ir caçar, pro pessoal fazer coisas assim. E esse cara seria jogador dentro do nosso ambiente geral. O que aconteceu foi que eu e Pedro criamos essa história, né? Bem mais o Pedro, a verdade seja dita, a história inicial, e a Rafaela, né? Mas assim, o que aconteceu é que as informações chegavam e a gente falava, cara, mas como é que eu vou encaixar essa parada que a gente achou tão maravilhosa que o fulano criou, que o neófito e tal, que é super fundamental para construir um arco que vai chegar até o ancião, blá, blá, blá. E aí a gente começou a falar, não, peraí, deixa que a gente cuida. E aí, dentro desse deixa que a gente cuida, foi o que o Campos falou. A gente foi começando a ter narradores do todo. E aí é o que o Pedro falou, era o caos, era um inferno.
Quem tivesse afim de jogo, mandava ver, né?
E aí essa questão da panela, cara, ela é uma coisa que, assim, é uma coisa que é natural acontecer, né? A gente somos jogadores, nós tínhamos amigos, a gente tentava não favorecer, mas enfim, né? E essa discussão da panela gerou outros lives, né? Pessoas que saíam do By Night e falavam, eu vou mudar o meu live. Aí daqui a 6 meses estavam me convidando pra ir jogar, sabe? Era maravilhoso isso.
Falar da como panela, já, eu acho uma coisa meio que pejorativa. Que se simplesmente você parar pra considerar que a panela era uma no começo dos lives e a panela se tornou outra ali um ano depois e 2 anos depois, mostra que realmente as pessoas se conhecendo, você acabou reforçando os seus vínculos. Eu acho que muito em função, não só por jogar bem, mas como lidar bem com essa sociedade, né?
Também, né, gente? A gente tá falando de 100 e cacetada pessoas, gente. Era gente pra caramba. Tinha jogador do live que não conhecia o outro cara. Que às vezes conhecia o personagem, isso era muito comum. Às vezes a gente marcava nesses sábados, né? E aí tinha que marcar com alguém pra pegar uma ficha, pra fechar um negócio. Aí o cara aparecia e todo sábado a gente ia depois no bar, né? A gente saía do... Você percebe que a história do bar se repete constantemente. Balbi era álcool que mantinha esse negócio... mas enfim, a gente ia depois no bar, e aí quando sentava no bar, às vezes você via gente falando, prazer, meu nome é André, meu nome é Maria. Eu falo, pô, mas vocês não se conhecem? Não, eu conheço a vampira tal, mas sei lá quem é o André, pô, entendeu? Isso era super comum, pode parecer ridículo, mas as pessoas se conheciam literalmente em caráter, né? Tava lá à noite no live, então era esse o lance de muita gente. E isso aumentava muito quando você saía do Rio by Night e ia para São Paulo, ia para não sei o quê, que era um outro universo também que a gente tá aqui. O universo do São Paulo by Night dessa mesma época tinha 300 jogadores. Era um negócio fora de proporção.
Nós intercambiávamos todos isso. A gente teve uma viagem famosa para Brasília.
Essa viagem não aconteceu, Pedro. Isso não.
Isso não houve.
Essa viagem não aconteceu. Bem, o pessoal viajou pelo Brasil inteiro e muita gente do Brasil veio para cá, pro Rio. Então. Em especial, eu tive muita sorte que meu pai ganhou uma bolsa de estudos e foi morar em Washington, e eu com 19 anos tinha um apartamento e um carro meio que pra mim.
É verdade, tinha um tinha uma república ali na...
Isso também funcionava bastante pra poder agregar. Mas falando do live, é muito engraçado que a gente começa a conversar e vem umas lembranças, né? Você estava perguntando, Bob, como é que funcionava ao longo do live. A gente deixava rolar solto e marcava no horário, ó, 2 horas da manhã vai acontecer esse evento. Criava 2, 3 eventos para acontecerem no meio do live, para que as pessoas reverberassem em cima de cada um desses acontecimentos, né? E aí eu tava lembrando de um acontecimento que, assim, que do meio do live, um monstro passou pela festa, pelo evento em si.
Live da Sombra?
O Live da Sombra. O que aconteceu? O live tava comendo solto e simplesmente a gente apagou a luz e pediu para todo mundo ficar parado. E o mestre tava num canto X da sala, ele passou e começou a encostar em quem estivesse perto dele. E aí o outro narrador falou, olha, quem estiver sendo encostado, por favor, agacha, fica agachado. E aí, simplesmente, quando a luz acendeu de novo, ele explicou, olha, o que aconteceu? Nesse momento, uma criatura enorme, horrorosa, que é conhecida como Sombra, ela veio pra cima de um tal personagem que conseguiu esquivar, mas todos esses personagens aqui que estiveram pelo caminho, ou entraram em torpor, ou então estão muito esvaziados de sangue.
Não, olha só, eu sou vítima desse live. O Pedro...
O narrador era o campo.
Pedro veio de Sombra andando de um lado ao outro, entendeu? Você descreveu, o pessoal ficou olhando pra mim como se eu tivesse pensado a história. Eu falei, gente, eu nem li o ritual dessa vez. Não, brincadeira, esse live eu tava namorando, rapaz, eu tava fora da... Não, brincadeira, esse live foi uma das coisas mais interessantes, assim, porque mudou, né? Foi uma intervenção física no processo de narração que colocou todo mundo estressado, né? Porque foi a primeira vez que a gente machucou, né, personagem, deu dano em personagem durante a narração, né? A gente raramente fazia isso em live, Balbi. A gente sempre tentou fazer os lives o mais social possível, né? A gente respeitava quando os players queriam usar a regra para brigar, mas como todos eles eram oficialmente, né, na regra do jogo de Vampire, né, os lives aconteciam sempre em Elysiums. Então era sempre socialmente proibido qualquer briga, né?
Pô, isso é uma coisa interessante, cara. Como é que vocês faziam em relação ao cenário? Porque o vampiro era cheio de metaplotes e, enfim, coisas complexas ali de congruências e incongruências do cenário do World of Darkness completo. Como é que vocês faziam em relação ao lore criado ali no Rio by Night e na relação disso com os outros by Nights e com o cenário geral de vampiro?
Então, como o Campos falou, né, tinha um lore, né, do Brasil, né, que havia sido criado. A gente já criou o Rio by Night junto, ao mesmo tempo, né, que esse e essa história. E os diretores do Brasil by Night, né, que fazia parte do World by Night, do qual a gente recebia informação sobre como cada um do diretor de lá via o cenário, porque o cenário antigamente era muito aberto, né? Hoje em dia ele já tem algumas coisas mais fechadas. Mas a gente recebia as histórias de Divinópolis, Campinas, e a gente, como parte da diretoria, a gente tinha que aprovar essa história dentro daquilo ali. E tinha todo esse começo da troca de e-mails, né, e do Mirk para ter essa conversa, né?
É, dava um trabalho escandaloso, mas esse grupo que eu falei, que é a Adriana, o Leandro, o próprio Daniel, eles recebiam as histórias do Rio de Janeiro, integravam com todos os personagens mais velhos, e se porventura a sua história passasse, por exemplo, por Curitiba, a gente mandava para a galera de Curitiba encaixava nas histórias do personagem de Curitiba. E aí gerava dois papeizinhos na época, né? Gerava um papelzinho pro cara de Curitiba dizendo assim: olha, você foi sire de um cara que hoje mora no Rio de Janeiro e que tem tantos anos, e você conheceu no meio da Revolução de 30, ele era tenentista e não sei o quê, e você abraçou o cara. E alguns, quanto mais velho fosse o seu personagem, Balbi, menos jogador você era, e mais, a gente brincava que alguns personagens nossos eram semi-NPCs. Né? Ele tem liberdade para jogar durante o live, desde que cumpra exatamente o que está escrito aqui no plot. Até porque é o seguinte, né? Para dar equilíbrio, o que, que acontece? Como é um jogo de Vampire, e aí qualquer um que conhece bem Vampire sabe o seguinte, o Vampire é um jogo obrigatoriamente de exercício de poder, né? Aquilo é uma sociedade de predadores. Então, basicamente, alguém manda, alguém obedece. Isso num live fica sem graça, né? Porque não tem. O povo tem que ter a disposição ali de mudar o cenário. Então, o que a gente fazia? Os personagens mais poderosos, a gente dava para jogadores que tinham a responsabilidade de saber que o jogo era de todo mundo, né? Que o cara não tava ali para ganhar. Ele tava ali para tirar o plot dele, para estimular o plot do outro. Mas, na verdade, os personagens mais poderosos tinham prazer em fazer a garotada se divertir no plot. Eram grandes apoios ao narrador, entendeu? E aí essas histórias integravam nacionalmente e a gente ia fazendo. Quando os lives eram nacionais, aí era enrolado pra caramba mesmo, porque tinha live em São Paulo, tô te falando que a gente fazia live no congregado em São Paulo e Curitiba, que foram as três cidades maiores, foram Rio, São Paulo e Curitiba, né? Campinas era enorme também, e no Nordeste também, Bahia também tinha um grupo grande, entendeu? Minas tinha vários lives pequenos em Minas, mas tinham muitos, né? Mas a gente, quando fazia live grande, às vezes tinha que fazer uma festa pra todo mundo se conhecer e outra pra jogar o live, entendeu? Porque...
Não, era necessariamente isso, né? Em relação às histórias, rolava meio que uma disputa de quem escrevia as histórias, que era o seguinte: você tinha que inventar alguma coisa marcante pra história da sua cidade, pra que você pudesse, em poucas palavras, explicar pras outras pessoas. Acho que nesse aspecto a gente mandou bem no Rio de Janeiro, porque a gente criou uma invasão Sabá que teria acontecido há 100 anos atrás, e que teria feito com que a Camarilla tivesse se recolhido muito mais. E a gente, eu peguei inclusive essa referência de um jogo chamado Talislanta, que não tem nada a ver, é uma cidade medieval, que tem uma noite que se chama Noite dos Loucos, em que, tipo, as pessoas se matam, podem fazer, né? Hoje em dia já tem até série que fala sobre isso, né? Mas aqui, naquela época era muito novidade. Mas aí a gente pegou, eu peguei esse conceito, esse nome da Noite dos Loucos, e botei junto com a Revolta da Vacina, né? Que foi uma revolta popular que aconteceu dentro da cidade do Rio de Janeiro e que teria sido uma grande explicação de posterior ao ataque do Sabá que tinha sido feito.
Vale muito ressaltar que a gente estava fazendo isso do zero, né, o Borges? Porque tudo que a White Wolf tinha lançado sobre o Rio de Janeiro era extremamente danoso para qualquer tipo de live, para qualquer tipo de jogo de Vampire, né? Só depois que ela conseguia construir alguma coisa que fosse mais aprazível. Mas antes, assim, o que tinha mesmo era um Rio by Night voltado para lobisomem dentro do Amazon, do Rage Across Amazon, e que era péssimo. Então, assim, o Pedro fez uma pesquisa histórica e eu depois tracei essas coisas. Ah, que personagens fez acordo com o líder Sabá e tal, não sei o quê. A gente conseguiu criar uma coisa, assim, muito interessante de se jogar, né? E esses jogadores que eram semi-NPCs, eles gostavam de participar e eles eram sires e tinham linhagens pelo Brasil todo, né? Você chegava em Curitiba, ia conhecer a Príncipe de Curitiba, a Príncipe de Curitiba era a tria da cria do Príncipe do Rio de Janeiro. Porra, era do caralho.
É, você falou isso, eu lembrei, cara. Teve gente que foi conhecer o Saira. Não, vim pra live dessa cidade pra conhecer o personagem tal, porque ele é o meu Saira.
É isso, é isso. Exatamente. E as histórias eram conhecidas. Às vezes você literalmente tinha interagido. É, todo mundo tinha que escrever uma historinha, cada personagem tinha que ter lá duas laudas, aquilo era revisado. A Adriana fazia isso psicoticamente, guardava isso no site da Trails lá em grandes alfarrábios, entendeu? O negócio era enrolado. E o grande barato também, assim, é óbvio, você deu sorte, tá? Porque nós todos aqui temos até por perfil de jogar há muito tempo, criar história, todos narram há muito tempo, a gente tem, né, aquele prazer em contar a sua própria história ou dirigir, né, assim, a mestrar a mesa, né? E isso era uma coisa que a gente conseguiu, incrivelmente, juntar um grupo que era capaz de pegar o fio da meada e dar sequência como se fosse a mesma narração. E isso não é fácil não, tá? Porque o estilo de até hoje a gente joga junto, tá, Balbi? Eu, Daniel, Pedro Borges, a gente joga junto. Ontem, estavam jogando ontem RPG. Somos narradores com estilo completamente diferentes um do outro. E na época do By Night a gente tinha uma enorme capacidade de seguir a trilha narrativa. Se você dissesse pra mim que o personagem era do grupo do Daniel, eu sabia como ele mestrava. E ele sabia como eu mestrava e propriamente a gente ia montando esse negócio. Acho que isso foi um grande exercício de companheirismo nosso aí que fez a coisa acontecer. Tanto que a gente é amigo até hoje, né? Mas a outra coisa maravilhosa que aconteceu era o seguinte, era um respeito pela história dos outros, né? Tanto que teve vários, né? A gente, eu tô lembrando aqui, meninos, de 1999, quando a gente fez o live histórico da Ibéria, que dá origem à história do By Night.
Isso foi demais.
A gente fez um live de Dark Ages sobre as origens do Rio By Night.
E sobre as origens históricas. E o pior de tudo é que funcionava. O pessoal gostava tanto daqueles personagens. Entenda, né? Nesse live de Dark Ages, os grandes anciões do Rio eram os meninos, né? Eram uns 500 anos atrás, os anciões do Rio eram todos garotos, né? E aí a gente deu pros personagens do By Night os grandes, né, anciões da história para escrever como é que aquilo começou. Então, a grande sacada é que a gente decidiu, em algum momento, as linhas mestras, né? Quem era a Clé, quem era a chave, né? Quem era a chave do segredo, né? Da história. E o resto, cara, a gente aceitava que os players criavam sua própria história. E a outra coisa que a gente fez muito, não conta para os nossos jogadores não, porque eles até hoje acreditam que a gente pensou em tudo antes, tá? Era o seguinte, quando um jogador tinha uma ideia mais genial que a nossa, a gente fingia que a ideia era nossa.
Fagocitava na hora. Assim. Isso acontece muito em live. O jogador chega e fala uma perspectiva sobre a história que é muito mais legal do que a que você escreveu.
Eu tô mestrando agora pra um jogador que vocês conhecem bem, que é o Aurélio, que é um cara de xadrez, né? E às vezes ele vem com uns mind maps de todas as ações dos NPCs. E eu falo, caralho, bicho, por que eu não pensei nisso antes?
Exatamente. A gente fagocitou muita ideia genial que nenhum de nós teve, cara. Nenhum de nós.
Não, isso foi muito legal pra poder agregar as ideias. Acho que no final das contas isso é uma das receitas do sucesso. Porque as pessoas também sentiam que também estavam fazendo parte da evolução daquela história. E é isso, cara, por mais que tivesse muita gente, e óbvio que ao longo dos anos foi havendo um filtro, né, e os jogadores foram diminuindo até, acho que o problema do Vampire é que ele jogou todas as moedas dele no final, na virada do milênio, e aí o milênio não destruiu a Terra, né, então eles meio que perderam, porque tudo foi uma, né, eles sustentaram muito pela antecipação dos anos 90, mas qualquer pessoa que tivesse começado a jogar, independente de foi 96 ou mesmo 97, 98, os jogadores conseguiam se destacar fora do nosso controle. O conselho de primogênitos que fechou o período do live, todo ele era composto por jogadores que ascenderam dentro do jogo, independente do nosso apoio.
Pô, maneiro isso, cara. Isso é muito legal. Agora, Para entrar, vocês faziam alguma seleção da pessoa, uma entrevista? Tinha um método para isso? Era uma coisa de receber background mesmo e incluir ali, fazer uma...
Tinha que ter mais de 16, com exceção do Engel, né? Se tivesse menos de 18, a gente, enfim, pedia encarecidamente para não tomar bebida alcoólica no live, embora provavelmente não tivesse outro tipo. Mas, de modo geral, bastava querer jogar, juntar uma galera, entendeu? A gente teve. O live era sedutor, obviamente, mas a gente dava muita sorte. Nessa época aí a gente tinha um equilíbrio tanto de gênero, né? Meninos e meninas era quase meia-meio mesmo, numa determinada época. E tinha muito jogador assim. A verdade é o seguinte: o live teve centenas e centenas e centenas de pessoas que se envolveram. Tinha lá o grupo forte de 40, 50, 60, 70 jogadores que jogavam sempre. Tá? Mas tinha muita gente que a gente ficava 2 meses sem ver, 3 meses sem ver, daqui a pouco o cara aparecia lá no live. Então, assim, bastava querer escrever 5 linhas de história, o cara não precisava saber nada de regra de Vampire, que a gente ensinava o básico. Os jogadores eram muito agregadores, a verdade seja dita, mesmo competindo. Óbvio, né? Jogo de Vampire, né? Se você não compete, não tem a menor graça. Mas mesmo competindo ali, né, em on, né, como personagem, eles gostavam de agregar as pessoas novas, então aceitavam as pessoas na coterie, criavam, né, amizades, tanto dentro do jogo quanto fora. Então, assim, era fácil, na verdade. Botar a gente pra dentro não era difícil, não. E o Daniel, assim, o Daniel tinha uma coisa importante, quer dizer, todos nós mestrávamos isso, mas o Daniel era o autor, né, da questão lá do Sabá, né? O que a gente descobriu desde o começo, né? Porque pra player ficar feliz, ele tem que ter um inimigo declarado, né? De vez em quando você tem que brigar com alguém. E competir com outros jogadores, né? Essa coisa meio PVP, né? Cansa. Então a gente tinha um inimigo, né? Então, quando cansava de competir entre eles, a gente conseguia trazer pra mesa de RPG, saía do live e ia pra mesa, né? E aí os jogadores tinham o prazer de lutar contra os inimigos, né? Lutar contra o Sabá, lutar contra o bicho papão lá do sistema. E isso é ótimo, porque aí o cara também dá uma gastada naquela ficha de rolar dado, entendeu? De fazer combo de combate. Então a verdade é que tinha tesão de todo tipo, né? Tinha personagens que eram fortíssimos, né, na ficha e que de tempos em tempos numa mesa, né, faziam cenas heróicas e destruíam metade da cidade, explodiam a cidade. Rio de Janeiro, cidade perigosa, né? Frases que nasceram em mesa de jogo e que depois no live eles eram, né, tratados como heróis, né? Pô, o cara, aquele personagem que explodiu o Sabá, que matou o arcebispo, sei lá quem, entendeu? Ele era vangloriado, né, no live, ele era um herói, então o negócio funcionava assim.
Tinha muita tentativa e erro também, né, assim, bem no começo, a gente teve umas mesas que um cara chegava, fazia um personagem, assim, né, achando que o Vampire era uma coisa, aí você tentava ensinar dentro do jogo pra ele sobre o que são os princípios básicos do Vampire, né, a máscara e tal, e aí ele tinha algum problema, aí ele ia ser punido pelo príncipe, e aí essa história chateava o jogador, né, o jogador ia embora, ou então um personagem que tava evoluindo muito na história, você dava um puta desafio pra ele, e assim, verdade seja dita, a gente nunca foi, a gente gostava, claro, de todos os personagens que a gente criava, mas a gente dava desafios pra que eles pudessem realmente se ressaltar, e algumas vezes não conseguiam, e bom, morreu, e aí isso era um grande problema também, né, a pessoa ficava melindrada, eu acho que tem todos as coisas que o Campos falou, a gente ter uma relação muito grande que a gente foi criando e vendo que a gente precisava ter, mas teve muita tentativa e erro, né? O primeiro live que eu mestrei, eu me lembro que eu fiz um erro gravíssimo, que um Tremere foi testar um sangue de um personagem sem tocar nele, e eu passei a linhagem dele, do personagem de Curitiba. Era um problema no Brasil, by night todo, por causa desse erro, enfim. Um erro básico, graças.
Mesmo toda essa tentativa e erro, na verdade, assim, o que a gente, volto a dizer, né, olhando 25 anos depois e com essa coisa meio saudosista, é mais fácil, né, porque dava punhação na época, né, tinha jogador que ficava chateado. Mas a verdade é que a grande maioria entendia que fazia parte. A gente não matou tanto assim no By Night, não, vai? Não deve somar, pô, 10 personagens que a gente matou em combate, assim, né, de bobeira. Mas assim, mas cada morte no By Night valia e o pessoal ficava, e isso era o tesão da história. Cada morte no By Night tinha história e o pessoal sofria, tinha luto.
E o pessoal dava problemas, não tô falando de ficar puto com história, mas tipo, sei lá, a gente ficar doidona, tem que ser retirada do local.
Pô, Balbi, 120 seres humanos com idade média de 20 anos. Pô, só dava, né, velho?
Não, mas olha só, nunca estancou uma porrada, nunca foi nada demais, assim, é.
A gente tomava alguns cuidados, assim, super caretas, de verdade, por incrível que pareça. É, o primeiro é que a gente brinca do ponche pra não sei o quê, mas a bebida era um treco diluído, rapaz, que se você tomasse um litro daquele negócio, você não conseguia ficar bêbado. Porque era só pra ficar rosa, era um vinho diluído com quantidades absurdas de Sprite.
O máximo que aconteceu é você encontrar o ponche, né, que tava lá pra ser servido no live, todo vomitado na parede do banheiro, né?
E uma das coisas que eu queria que vocês me ajudassem a lembrar. Cara, como é que a gente arrumava aqueles lugares irados, cara?
Cara, olha só, primeiro os lugares não eram tão irados assim, isso é a sua memória.
Não. Vários lugares, não. Isso eu te digo com certeza que a minha memória é boa.
A gente tinha um acordo com o DCE da UFRJ para usar lá o espaço da UFRJ ali na Praia Vermelha. Né? A gente tinha um acordo grande com o DCE na época, esse eu ajudei bastante, porque eu estava no DCE na época. É, a gente tinha um live que acontecia na Barra, né? Que era no playground de um jogador, né? Que era enorme, era um salão de festa gigantesco, aliás, onde foi o live da Sombra, salão de festa imenso, né? E um espaço grande que podia usar, a gente também usava bastante esse espaço.
Eu lembro muito de uns lugares pontuais que era uma coisa assim, o lugar tá grande, não dá pra ninguém morar ali tão cedo, em função de que o lugar tá parado, o nego alugava e pegava uns espaços.
Isso foi uma cobertura que a gente usou, uma cobertura de Copacabana e também o apartamento da Nicole, do Marco André.
É, porque eu vou te falar, Balbi, alguns lugares pontualmente, quando você chegava no endereço no lugar, entendeu? Era uma história, eu nunca vou esquecer que o Entrevista do Vampiro começa com uma cena lá que o Luiz tá num segundo andarzinho de uma casa. Porra, e um dos primeiros lives foi numa casa em Copacabana, que ficava no primeiro andar e era de esquina, então você via uma esquina de Copacabana, né, porra, à noite, que é mais...
Ué, esse live de contando história, tá? Contando história. Esse live de Copacabana, era um dos primeiros lives grandes do Rio de Janeiro que tinha gente de fora. Então eu, Pedro, Daniel, a gente tava estressado, né? Narrando assim, profissionalmente. Então, os nossos supostos personagens NPCs, né? O Pedro tinha um NPC que ele representava, era o Nosferatu, né? E eu tinha um NPC que eu representava, que era um Tremera. A gente ainda nessa época usava os personagens. E nesse live eles até estavam presentes, né? Mas a gente não tava nem de brincadeira jogando, tava ali fazendo figuração. E de presente, o pessoal de Campinas, que eu tinha ajudado a montar o live de Campinas, o pessoal me deu um presente, não sei se vocês lembram dessa história. No meio do live eu recebi uma carta marcando um encontro ali daqui a 20 minutos, meia hora, no Copacabana Palace. Você lembra dessa história?
Essa história é sensacional.
Era essa casa era uma cobertura em Copacabana, dava pra ver, né? A piscina do Copacabana Palace era do ladinho, né? Aí eu olhei pra aquela carta, né? Chamei os narradores, falei, por que é isso aqui? Ninguém sabia, né? Aí eu falei, ué, né? Deixa eu, já que, né? Vamos jogar, né? E aí eu desci, né, do live, fui até o Copacabana Palace, né, e aí quem entrou no Copacabana Palace nesse dia foi o Tremer lá, né. Aí quando eu entro no Copacabana Palace, eu não vejo ninguém, né, cara meio de bobo, eu falei, pô, o que eu vou fazer num hotel, né. Aí viro pro atendente ali, viro pro concierge e falo, olha, você lembra o nome do personagem, Daniel, do cara de Campinas?
Julian Martin.
Julian
Martin.
Aí eu viro pro Juliano de Ribeira, ele aí eu viro pro cara e falo assim, por favor, meu nome é Alexandre, sei lá se eu falei Matheus ou Alexandre, não sei se a minha cara de pau era tão grande na época. E falei, o senhor Juliano de Ribeira, a menina, né? Ah, ele está ali esperando no bar. Falei, cara, não é possível, o cara não fez isso. Né? E aí eu fui ter uma reunião. Aí, veja bem, aí entrei em personagem, que eu falei, não, o cara realmente fez isso, né? E eles me fizeram uma cena inteira dentro do Copacabana Palace, no bar do Copacabana Palace, que o Copacabana Palace, na nossa história, era considerado a sede do principado, né? Onde morava o príncipe, né? Então, assim, era nesse nível a brincadeira, sabe? Fizeram isso de presente pra mim, ganhei de presente meia hora, 40 minutos de uma interpretação dentro do Copacabana Palace com dois vampiros poderosos interagindo. E o cara me deu de presente.
Com um dos cardeais do Sabá.
Era um infiltrado, cardeal do Sabá. A história não é bonita. Mas era esse tipo, sabe, de elegância, assim, cara. E a gente fazia isso instintivamente, assim. Era um negócio bem legal.
E bom, como é que era a coisa de regra, assim? Vocês usavam aquelas regras simplificadas, né? Acho que era teatro da mente, né? Um negócio assim. E podia entrar com qualquer personagem ou só determinada geração? Como é que era o esquema de sistema? Assim?
A gente recebeu o material do World by Night e a gente falou, ok, obrigado, vamos fazer o nosso. E a gente criou, assim, baseado nas regras do Elysium, né? The Elder's War, as fichas mais avançadas, e foi regredindo até chegar às mais
fracos,
dos vampiros mais comuns, né?
É tudo catalogado, na minha lembrança é isso, era catalogado.
Na época tinha lançado o Mind's Eye Theater, era o livro de live que valia na época. Eu vou te dizer que eu só teve dois livros de RPG que eu li regra na vida, Balbi. O Crônicas, porque eu mestrei o playtest, eu fiquei com vergonha de não ler a regra. E esse do Mind's Eye. O Crônicas eu entendo, se quiser eu mestro pra você. O Mind's Eye eu não entendo até hoje. Mas a gente simplificou o Mind's Eye o máximo possível pra ficar fácil a regra. E esses vários narradores que a gente disse que tinha, lembra, o Daniel falou que cada coterie tinha ali um narrador, que na verdade era um jogador para todos os efeitos, mas ele servia de juiz caso houvesse necessidade na disputa. Mas a verdade é que a minha memória é de muito poucas vezes em que a gente precisou mestrar durante um live. As pessoas usavam a regra, batiam lá um Jokenpô, um Paroímpa, e interagiam entre elas e meio que chegavam num consenso, assim, do uso dos poderes. Era a maior parte das vezes eles se resolviam. Mas quando precisava, a gente mestrava ali, né? Cortava, descrevia o efeito da cena e eles seguiam representando.
Eu lembro da mudança de regra nesse sentido. O Mind's Eye tinha um problema porque você tinha que fazer muito papelzinho. Você iria rasgando ao longo do jogo. A gente tentou fazer em uns primeiros lives e vimos que era totalmente impraticável. A quantidade de jogadores e a trabalheira. Então eu lembro muito, na verdade, de ser... A regra era, compara os níveis opostos que estão sendo testados ali, que vai variar de acordo com a ficha. Dependendo da diferença do valor, o cara poderia ter uma vantagem no Chakempo.
Ele tinha propzinho, ele tinha bolinha de sangue pra você gastar, exatamente.
Isso.
Tinha um outro problema do design que eram os adjetivos, né? Que os adjetivos... todas as... Em vez das bolinhas, o personagem de força, destreza, ele tinha adjetivos, que ele era rápido, ele era... temerário. E isso, essa coisa da tradução...
Maneiro, e como é que tá hoje em dia? Como é que isso evoluiu e como é que existe hoje em dia o Rio by Night?
O Rio by Night, como a gente concebeu, né, foi ao longo do tempo, ele foi precisando ter um término, né? Porque isso era tudo muito intenso, sabe, mano? Chegou um momento que eu praticamente só tinha... Ficou eu e mais quatro narradores, o Campos e o Pedro já tinham saído. Eu convidei e falei, pô, eu preciso de vocês porque eu preciso fechar a história. E aí eu chamei eles de volta. Foi um momento muito importante, assim, pra mim, porque eu queria dar um ponto na crônica, né? E a gente fez um final maravilhoso, com todo mundo mestrando crônicas, com cenas inesquecíveis que a gente pode contar aqui. Depois, eu, por exemplo, eu continuei mestrando lives, mas lives one shot, sem ter nenhuma ligação com o pessoal do Brasil by Night, até que conheci algumas pessoas depois. Essas histórias catalogadas foram passadas para as pessoas, as pessoas pegaram, mudaram, enfim. E agora, há dois anos atrás, eu resolvi fazer um outro live baseado no V5, né, na quinta edição, que pega o Rio by Night canônico, né? Não o nosso saudoso, maravilhoso, que eu tenho pudor de mexer, né, hoje em dia. Né? Teria... Teria não, mas eu acho que é um desrespeito, sabe? Eu acho que ele teve um ponto, né? Então eu resolvi fazer o que para mim era muito mais fácil hoje, né? Pegar o que já tá pronto e escrito pela White Wolf, colocar alguns dados e chamar um pessoal para jogar dentro da temática da Cidade Livre, aquela coisa toda que eles tinham escrito de uma maneira muito ruim, e aí depois eles conseguiram dar uma melhorada.
Maneiro. Bom, então, cara, a gente deu uma passeada aqui, uma volta no tempo. Tenho certeza que tem milhões de causos ainda sendo contados, mas eu vou pedir um causo de cada um. O que cada um pode contar de marcante, o bizarro, o engraçado que aconteceu? Umzinho para cada um. Manda aí, Pedro.
Pô, cara, eu na verdade eu tenho guardado com no coração sempre. Eu tive a sorte de calhar de ser selecionado para mestrar como Justicar Demócritos, não sei se 96 ou 97, mas aí já no Internacional de São Paulo. Então era um live que era do Brasil inteiro, eu era o sinistro da Europa que veio ali para fazer uma recepção, sacou? Então chegou até o momento em que eu teria que falar para um live inteiro. Só que live em São Paulo, Baule, rola uma multiplicação assustadora, especialmente esse que tinha gente do Brasil inteiro. Então, mano, é facilmente mais de 150, talvez 200 pessoas, sacou? E a gente tentando se organizar ali, né, pra tentar começar a falar. E aí tinha um cara que não tava calando, que ele falava o tempo inteiro. E eu falei pra ele: não aguento mais, aquele imbecil, alguém por favor, dê uma estaca no coração dele. Algum jogador falou: mas senhor, ele é só um carniçal. Ele: ótimo, assim ele não vai encher mais o saco. E o live inteiro riu em cima da parada, sacou? E...
Estaque-o assim mesmo.
A frase entrou pra história. Mas meu Lorde, Justi, cara, ele é apenas um carniçal. Estáquio assim mesmo. A carinha do jogador apavorado.
Caralho. Ainda tem aquela parada, né? O cara fala: pô, não sei se o fulano tal é vampiro, acho que ele é um vampiro, cara. Como é que a gente vai descobrir? O cara fala: pô, mete uma estaca no coração dele, se ele morrer, ele é vampiro. Aí o cara fala: se não morrer, ele é o quê? Aí o cara fala: ah, é lobisomem.
Ups.
É lobisomem, não é lobisomem. Bom, manda aí, você, Daniel, manda um papo aí do Vampiro by Night, aliás, do Rio by Night.
É muito difícil pensar uma só, cara, porque são 500... Nossa, eu posso aqui citar 500 mil coisas. Eu posso citar um live em que a gente estava mestrando e, de repente, o Campos sai correndo e grita: fulano brigou com o Cicrano. Eu entro na sala e tem um bolo de aniversário para mim. Eu posso citar 500 mil histórias, assim. Ou então, uma das que eu pouco conto, né, que são as histórias dos encontros amorosos dos jogadores e que tinha que ter um narrador. E assim, eu vou contar aqui. Não vou contar a história de ninguém, mas eu vou contar que aconteceu mais de uma vez. E os jogadores se beijaram, se abraçaram, se esfregaram e saíram um pro lado do outro como se nada tivesse acontecido. Eu adorava.
Não, olha só, eu é a mesma coisa, né? São tantas, né? Me lembro com carinho de várias histórias. Essa do convite para ir no Copacabana Palace é uma que eu guardo com carinho imenso, porque é absolutamente inesperada, né? Mas o que eu gostava mesmo era de ver a interação dos jogadores dentro da história. Acho que uma das cenas mais marcantes, quer dizer, isso não aconteceu uma única vez. Tinha um grande segredo na história, que era quem tinha aberto a chave para a invasão do Sabá, né? Que era a Clé, a chave da invasão. E essa personagem era de uma jogadora, ela existia, né? E ela era um grande segredo. Então eu me lembro com carinho as 4 ou 5 vezes em que jogadores descobriram em on que essa menina era o grande segredo. Todas as vezes em que um grande segredo era descoberto, Valby, porque você vê no olho do jogador aquela coisa assim do caraca, descobriu o cálice sagrado. Essa da Clé era maravilhosa. Eu me lembro do Bulcol descobrindo que ela era Clé. Eu me lembro do Tenente descobrindo que era ela, Clé. Aliás, outro personagem maravilhoso, também é um amigo grande de 20 anos. Enfim, são tantas histórias, eu fico com essa. Ou então a história central, né? Quer dizer, eu casei com uma menina que jogava o By Night, então tá bom, né?
Caralho. Pô, bem foda, cara. Obrigado, galera, pelo depoimento de vocês a respeito do View by Night aí. Parabéns pelo projetão também. Acho que, pô, fez história, né, à toa. Então vamos nos despedindo da galera aí. Pedro, dá o seu recadinho pra galera aí.
Bem, eu também tô começando a aprender sobre podcast. Tô com uma parceria junto com a New Order, chamado Legião de Dados. Quem não conhece pode dar uma conferida, já tem uns 9 episódios já. Continuo firme e forte no desenvolvimento do Reinos do Norte, que vocês só vão, na verdade, saber mais, com mais detalhes no ano que vem. Tem que ir devagar.
E você, Daniel, algum recadinho aí? Alguma coisa que você tem aprontado na internet? RPG, o By Night?
E aí eu tô com o Rio V5, que é esse live que eu falei, que é um Rio By Night baseado no cânone, né, da White Wolf, né, do World of Darkness. Eu tô lá no riov5larp.com, soltando as historinhas de vez em quando. E a gente tá assim, durante essa pandemia, fazendo as interações virtualmente, né? E a gente tá procurando principalmente narradoras mulheres, que é o que a gente tá mais interessado agora. Nós somos um grupo de 3 narradores homens, e a gente tá procurando algumas jogadoras para preencher alguns personagens que a gente precisa. As nossas vagas masculinas acabaram. E a gente tá precisando muito dessas jogadoras e principalmente narradoras, porque o que eu sinto muita falta do tempo do Rio by Night, como o Campos e o Pedro falaram, é desse fervor, né, interesse das meninas por esse jogo que é tão diversificado, né, misto. E, bom, estamos aí acompanhando as novidades do V5, né? E em breve o pessoal está anunciando tradução do V5, da Galápagos. Eu estou acompanhando. Espero que venham boas surpresas por aí.
Maneiro. E, bom, e você, Alexandre? Algum recado pra galera? Tem aprontado alguma?
Ah, só agradecimento. Foi um prazer enorme essa nostalgia aqui que você nos proporcionou. Parabéns aí pelo podcast. Entendeu? Agora o meu café tá pronto aqui, eu já posso voltar a tomar a bebida mais tranquila. Entendeu? Obrigado a todos. Eu continuo mestrando a minha mesa de terça-feira e quinta. Tem vaga se alguém quiser jogar. Obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade de trocar essa ideia. A gente tava com saudade, né?
Maravilha. Então, obrigado, gente. Valeu pelo depoimento aí. Valeu você que ficou ouvindo a gente até agora também. Queria agradecer, além disso, também os nossos assinantes que tornam possível essa aventura. Se você quer se tornar também um assinante, picpay.me/café com dungeon. Agradecendo já aí os nossos Café Expresso, os nossos Café com Creme e os nossos membros Café Gourmet, que são Biratã, Augusto, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Franciola Araújo, Rafael Mingorance, Chastes Lins, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton Souza, Pati Brito, Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.
Pobre de quem já de um amor profundo, eu que fiquei sem amar a ninguém. Ser infeliz é sofrer por alguém, como de quem faz assim. Sempre chorar ou estar a fugir, quem me humilhar é quem se iludir. Felicidade é o rio menor quem dá, honestidade ninguém sabe onde está. Acaba mal, quem é ruim foi quem me fez chorar. Hoje chora por mim, quem me melhor é quem me iludir. Pobre de quem já sofreu neste mundo. Acorde-se um amor profundo, eu vivo bem sem amar a ninguém. Ser infeliz é sofrer por alguém.